Eu vou começar contando por que que eu chamei vocês dois, sendo que o público ainda não sabe bem quem são vocês dois, porque não revelei aqui. Mas a gente, quando fala de Kanban, tem várias confusões, né, quando fala de Kanban, assim. A primeira confusão é, uns acham que a gente tá falando só de um quadro, né, quando na verdade a gente tá falando geralmente de um método, né, um método Kanban, que é muito mais do que um quadro. Então essa é geralmente a primeira confusão, mas isso daí a gente não vai falar muito nesse episódio aqui em si, porque a gente já tem um episódio sobre Kanban com a Amanda Varela, super bom. Tem outro com o Rafa Albino, né, meus erros com Kanban, também com a Amanda. Mas o segundo erro que eu vejo bastante a galera cometer, ou equívoco, quando fala sobre Kanban, é achar que o Kanban é só para você ser mais eficiente na entrega. Ou seja, que é depois que você decidiu que vai fazer algo, depois que algo tá no to-do, aí você usa o método Kanban para melhorar. Quando, na verdade, antes do to-do, antes do resolvi fazer de fato, existe todo um mundo, existe todo um universo que é pouquíssimo explorado e que, na verdade, faz parte do dia-a-dia dessas pessoas. Ou deveria, né? Pelo menos, fazer parte do dia-a-dia dessas pessoas chamadas Product Owners. E aí eu achei, putz, essa combinação vai ser linda demais. Mas eu não vou falar ainda quem são nossos convidados. Eu vou antes pedir para o Léo soltar a vinheta. Solta a vinheta, Léo.
Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações. Com carinho, toda semana para você.
Então, nós temos aqui uma pessoa que deveria estar em mais episódios, mas já esteve em outros episódios e todo mundo gostou, um dos mais ouvidos aí dos últimos tempos, hein? Estamos aqui com Priscila Chagas. Oi, Pri.
Fala, Lula, tudo bem? Tudo bom? Que legal estar aqui de novo, que legal que as pessoas gostaram do episódio também.
Falou de produto, já vem Pri na cabeça, né? Product Owner, pai, coisas assim, ó, já vem. Tá vendo, ó? Dá pra fazer um slogan, hein, ó? Falou de produto.
Uau!
Priscila Chagas. Muito bom. E pra trazer o lado Kanban da coisa, assim, eu gosto muito, né, de Kanban, a galera sabe que eu curto bastante fluxo, assim, mas pra trazer o lado Kanban da coisa, a gente tem aqui uma participação inédita, The Problem, participação inédita, que demorou, né, 90 e tantos episódios aqui pra chegar, mas chegou, porque ele tá longe, né, ele veio de longe, assim, veio do outro lado das Américas. Estamos aqui com o André Suman. Fala, Suman, beleza?
Olá, pessoal, fala, Lula, oi, Pri, prazer estar aqui com vocês. Eu sou um ouvinte aí do Love the Problem, né, então responsabilidade agora de participar aqui do episódio, estou super feliz com o convite. Olá pra todo mundo aí.
Que da hora, que da hora. Suma direto da onde, Suma? Tá no Mississippi?
Não, eu moro em Maryland.
Maryland.
Eu moro pertinho de Baltimore, numa cidade que chama Bel Air. Mas não é o Bel Air do Prince of
Bel
Air. Do Fresh
Prince.
Do seriado. Aquele Bel Air é o de Los Angeles, né? Aqui é o Bel Air de Maryland.
Que da hora. Mó saudade de se encontrar em evento, hein? Saudades, bons tempos. Eu acho, Suma, que eu tenho quase certeza que a minha primeira palestra em evento foi no mesmo dia da sua primeira palestra. Eu lembro da gente, não sei se era a sua primeira, mas 2016, assim, a gente lá embaixo, nervosão, assim, tipo, putz, daqui a pouco vai ter palestra e tal. A sua era alguma coisa sobre trabalhando com times remotos, pá. A minha era sobre Evidence, bons tempos, hein? 2016.
Acho que era a primeira num evento maior, assim, né?
Num evento grande.
De expressão, vamos dizer assim, né? Que aí bateu aquele nervosismo e tal, responsabilidade. Mas sempre aprendendo bastante aí nos eventos também. Vamos ver ano que vem, né? Acho que tá todo mundo ansioso aí pra sair de casa, dar uns abraços aí nos eventos.
Vou voltar.
Espero ir aí pro Brasil, o pessoal vir pra cá também. E a gente se encontrar de novo.
Tomara, tomara, tomara. Mas vamos começar a falar sobre Upstream Kanban e Product Owner e tudo mais. Eu já tava pensando da gente começar explicando o que é Upstream Kanban. Eu já dei uma dica aqui na abertura, que é do tipo, antes de você se comprometer com algo, antes de entrar no seu to-do, provavelmente tem um monte de coisa que é feita, todo um processo de descoberta ali. A figura que me vem na cabeça quando eu penso nisso, de cara, é aquela clássica imagem do riozinho da K21, que a gente chama de imagem do True Agile. E aí dentro do riozinho a gente tem no meio, assim, o que a galera geralmente acha que é Kanban, que é tipo to-do doing done de um time, sabe? Quando na verdade, depois disso, tem um monte de coisa, que é todo o processo que a gente chama de downstream. E antes disso, tem todo o processo de upstream, né? Que é o processo de descoberta. Mas eu queria não usar essa figura hoje, então joga essa figura de lado, porque eu quero trazer aqui a primeira versão em áudio da Kanban Picture de André Suman. Então, Suman, você tem a responsa aqui de explicar o que é Upstream Kanban usando a Kanban Picture, mas sem usar ela visualmente, usando ela só verbalmente. Duvido.
Vamos tentar. Bom, então, pessoal, o Upstream Kanban, né, como o Lula falou, é antes da gente se comprometer com a demanda. Então, a gente pode pensar como se fosse um funil de ideias, né? Quando um time de desenvolvimento vai começar a fazer alguma coisa, ele se compromete com algo conhecido, com algo que foi definido que vai ser feito. Então, estabelecemos que vamos desenvolver isso aqui, ou fazer isso aqui no trabalho do conhecimento, e aí seguem as etapas ali da construção, vamos dizer assim, que a gente chama do delivery. A questão é, antes disso, imagina que, né, a pessoa da área de negócios, o product owner, alguém ali da sua empresa que é responsável por decidir o que vai fazer, essa pessoa acordou, sei lá, pegou um café e um cereal, né, e pensou, nossa, seria legal ter isso no produto, ou seria legal incluir isso no sistema. Isso vai passar ali por um filtro, né? Por uma série de etapas onde a gente vai definindo, entendendo, refinando. Aquela questão de você teve uma ideia. Até essa ideia de fato se transformar em algo que você vai se comprometer a entregar, muita coisa acontece. Então, upstream basicamente é isso. Nasce como uma ideia, passa aí por etapas de refinamento, entendimento, e aí, enfim, cada situação vai ter o seu fluxo, cada empresa, cada produto vai ter o seu fluxo ali, dessa preparação. Podem acontecer alguns descartes, né? Porque a nossa capacidade de ter ideias também ela é, né, infinita.
Infinita.
Então, você ali no upstream, é natural que existam descartes. Então, aquela coisa que a gente fala lá no Kanban, no delivery, né? Poxa, se a gente tiver que jogar alguma coisa fora, a gente teve o desperdício porque a gente se comprometeu com uma coisa e tal. Ali no upstream é natural que exista descarte, né? Que exista quebra. Então, aquela frase famosa aí do Kanban, né? Entre cachorro e camelo, tudo é animal. A gente evita rato e elefante. Talvez seja no upstream que você vai pegar um elefante e fatiar ele ali, né? Um elefante vira um cavalo, vira uma vaca, vira 5, 6 cachorros ali para você ter as histórias. Então, a ideia do upstream é isso. E a gente também limita o trabalho em progresso pelo mesmo benefício que a gente já conhece do delivery, né? De não ficar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas uma coisa nova que tem lá na Upstream Kanban Picture, que eu sugiro também, é que você tenha um limite mínimo para trabalhar em algumas etapas do trabalho. Porque dado que exista descarte, é ruim também você falar assim, bom, isso aqui não é uma boa ideia, não vamos fazer nada disso. E aí pode ser que o time de desenvolvimento fique ali esperando, né? Qual é a próxima coisa? Isso ter ali um limite mínimo, né, de coisas prontas ali, no famoso Definition of Ready, né, pronto para entrar ali para o desenvolvimento, vai te ajudar a manter o fluxo contínuo ali, que é o que a gente quer com Kanban. Um resumo, é isso.
Um resumo bom. Eu lembro que se eu não me engano, no ponto de comprometimento, né, na divisão entre o que é descoberta e o que a gente vai entregar de fato, eu lembro que na imagem que você fez, Suman, inclusive a imagem, se o Suman liberar, vai estar em k21.link/lovetheproblem lá no nosso backstage. Você chama de Kanban Picture ou Kanban Big Picture, Suman?
Existe a Kanban Picture, que é a de delivery, a Upstream Kanban Picture, que é a de upstream. Qualquer hora eu vou fazer a Portfólio Kanban Picture, essa aí tá pela frente, e aí a hora que tiver as três vai ser a Big Picture.
Então, tudo aí que tiver vai estar lá no k21.link/lovetheproblem. Mas eu lembro que no ponto de comprometimento, se eu não me engano, você usou um emoji de uma aliança, né? Um casamento, não é?
Isso, assim. Casamento, exato.
É um casamento. Eu achei sensacional, assim, a analogia de você casar com a demanda, né? Eu acho que a primeira vez que eu vi isso foi o Alexei Zeglov falando, se eu não me engano, mas essa ideia de casar...
Eu ouvi do David. Assim, eu optei por colocar a aliança porque foi do David que eu ouvi numa palestra, David Anderson.
Acho que foi no Lincoln Man Brasil de 2018, se eu não me engano, acho que foi.
Sim.
A abertura, ou 17, mas eu achei sensacional essa do casamento. E aí, o que eu queria, e acho que a presença da Pri aqui é importante, porque eu sempre fui alguém que fui cobrado por trabalhar no delivery, assim. Eu, Suman, também sei que vem aí do desenvolvimento de software, eu suspeito que também já atuou, assim, profissionalmente dentro de times no delivery. Suspeito, né? Não sei, assim.
Sim.
Sim, sim, beleza. Sim. Acertei, então.
Por muitos e muitos anos.
Então, a gente só tem experiência pós-casamento, assim.
Amor às cegas. Dá casamento?
Vários casamentos ruins, né? Assim, várias coisas que casou e não devia ter casado, né? E chega lá no meio do desenvolvimento e você fala, por que que eu tô fazendo isso, meu Deus do céu? E aí a resposta é, porque agora tem que entregar, né? Não dá mais pra jogar fora, já tá comprometido, vai ser muito desperdício. Adapta o que der e entrega. Mas a Pri tem essa experiência pré-casamento com a demanda. É, a Pri eu a conheci já como Product Owner. E aí eu queria saber, Pri, esse upstream, né, isso que vem antes do ponto de comprometimento, antes do casamento com a demanda, né, antes do casamento com o item, antes da gente decidir, é isso, bora fazer. Duas coisas que eu queria saber. Primeiro, como que é, na vida real, essa jornada do tipo, é possível ter etapas, assim, que você coloca num quadro, de fato, ou é um negócio mais avoado, assim, mesmo, e abstrato, e do tipo, são ideias, e aí a gente se compromete em algum momento e já entra, tipo, geralmente você enxerga isso, né, na sua cabeça, quando você pensa nesse upstream, em uma coluna só do tipo ideias e pá, selecionou a ideia, entra, ou se é alguma coisa que dá pra você ter um processo um pouco mais visível. E a segunda coisa, eu já vou puxar polêmica aqui, ó, porque é isso aí, Love the Problem é só as treta.
Lá vem.
Que é, por que que a galera insiste em separar em dois quadros diferentes? Por que que a galera acha que tem que ter um quadro da galera de produtos e outro quadro da galera de delivery, assim. Vida real, Pri, você é a pessoa de produtos que eu trago aqui pra falar sobre vida real do Product Owner. Vida real, Upstream Kanban, qual é que é?
Eu achei que ia me livrar dessa hoje, eu achei que ia ser tranquilo.
Não.
Poxa vida.
Hashtag tretas.
Hashtag tretas, né? Você pensou em treta, eu não pensei em produto, pensou em Pri, pensou em treta, eu tô entendendo. É o único podcast com hashtag treta. Bom, vamos lá. Falando um pouco do processo de upstream do ponto de vista de produto, né? Eu acho bem engraçado, assim, quando eu ouço as pessoas falando do casamento. O casamento é pro time de desenvolvimento. Mas pra pessoa de produto que tá ali tentando fazer gestão de expectativa, é muito difícil não parar com uma aliança na mão. Antes. Então, assim, aquela coisa do casamento arranjado, né? Vou usar a analogia do casamento.
Muito bom.
O casamento arranjado. Por quê? Normalmente, como PO ou como PM ali, quando você tá trabalhando no nível de autonomia, você tá representando uma série de stakeholders, sendo também o cliente, entre todos eles, né, representando o cliente e representando os interesses da empresa e vários interesses. Então, assim, quando você tá num ambiente complexo, como normalmente a gente tá, então, eu tenho um ambiente onde eu preciso... um ambiente regulado, né? Eu vou falar aqui da casinha que eu conheço mais, que são as fintechs. São ambientes regulados pelo Banco Central, né? Onde eu preciso estar em cumprimento com as leis. Eu preciso estar em cumprimento com normas básicas de segurança. Hoje em dia, ninguém escapa da LGPD. Então, imagina que cada uma dessas pessoas... Cada uma dessas figuras é alguém querendo botar uma aliança na nossa mão.
casa com isso.
Casa, pelo amor de Deus, casa, pelo amor de Deus. E a data já vem, né? Então, assim, no outro episódio que a gente conversou aqui, esse compromisso, a gente tenta adiar o máximo possível quando a gente tem um nível de incerteza muito alto, né? Quando conforme se torna cada vez mais complexo, cada vez mais caro, né? Quanto mais caro for, a gente tenta adiar esse momento de comprometimento. Mas a cada reunião em que você entra como gestor de produto, dentro com um stakeholder, com um representante de uma área, você tá gerando uma expectativa. E essa expectativa pode não ser um casamento, mas vai ser um noivado, sabe? De, olha, eu tô esperando que isso saia, né? Então... Acho que para mim, a minha principal discussão com o pessoal de Agile Master ali dentro do squad, dentro de um time, era muito mais assim, gente, é compromisso para você, mas para mim já foi há muito tempo, sabe? Então, a gente precisa entender, eu entendo que fica cada vez mais caro. Eu entendo que fica cada vez mais caro. E aí, a gente pode entrar aqui na esfera de dívida técnica, né? Se eu não faço o direito, eu vou sair cada vez mais caro. Mas, assim, esse compromisso, a ideia do compromisso, ela... ela pode não ser tão efêmera como quanto parece. Né? Então, quando a gente tá discutindo isso com os stakeholders, normalmente você tá fazendo esse tipo de negociação, que ela já acontece. Tanto que POs da minha vida, pessoas, comentem aqui no backstage o quanto é fácil para você descartar. Me conta. Porque para mim não era nada fácil descartar. Eu vejo hoje também, não é nada fácil descartar. Porque o descarte, ele sempre fica ali. Será que ele volta? Será que ele não volta? Então, assim, a gente sempre discute ali o descartar. E a segunda, tá vendo? O Lula me fez uma pergunta que vai levar o podcast inteiro. É, dois quadros. Dois quadros, vou trazer minha opinião, tá, gente? Sou contra.
Aí, tamo junto, hein? Time, sou contra também.
Time, sou contra, porque o trabalho, a entrega de valor pro cliente final, ela abrange todas as etapas do tanto upstream quanto downstream. E é muito necessário que o time, no seu dia a dia, visite o upstream, entenda o que tá acontecendo lá. Por mais que não vai fazer e tudo mais, para entender o impacto que tá tendo no dia a dia, para estar entendendo o que tá rolando no discovery, que feedback eu tô tendo do cliente. Então, quando a gente coleta feedback, é lá que vai entrar, né, os insights e tudo mais. É no upstream que vai entrar, né? Então, onde que a gente documenta isso, né? A gente tem um outro episódio aqui, o que vem depois do Dani? O que vem depois do Dani é o novo upstream. Então, assim, onde que a gente vai pôr feedback do cliente? Vai ser lá vai ser no nosso background de ideias, backlog de ideias. Então, por que que o time não tá vendo isso? Por que que o time vai ficar fechadinho no seu mundinho? Não pode, né? Então, acho que respondi, Lula. É isso.
Responder, você sabe que aproveitando a analogia do casamento, me parece que ninguém tá muito interessado em noivado nesse mundão dos produtos digitais, assim, né? A galera não quer curtir um date, né? Não quer curtir, tipo, só uma troca ali de ideia, um cineminha. Parece que toda ideia que surge, todo mundo acha que é uma boa ideia. E aí, a galera que é responsável por botar a mão, assim, ou se sente responsável por botar a mão só depois que entra no to-do de fato, né, ali no comprometimento, essa galera não quer nem saber do cineminha, do papo, do que rola antes. É do tipo, não, me manda aí, tá casado, eu vou entregar e pronto. E eu fico imaginando, usando a analogia aqui forte, né, eu fico imaginando isso na vida real. Imagina como seria na vida real, se, sei lá, trombou com alguém na rua, olhou e falou, nossa, essa pessoa parece ser legal. Casou, na hora, assim, pronto, tá determinado que você vai casar, sabe?
É um pouco problemático, né?
No dia a dia, assim, na vida, né, usando analogia. Estamos usando analogia, calma, não quero despertar gatilho aqui em ninguém, calma. Mas, usando analogia, parece que a gente se apaixona muito pela ideia de cara, né? E aí, traz de novo o nome do Love the Problem, né? O nome do podcast, muito bem escolhido há dezenas de episódios atrás. Mas eu acho que talvez, esse insight me caiu agora, Pri, quando você começou a falar que talvez é a falta de foco no problema, né? A falta de curiosidade de explorar o problema e a autoconfiança de que a ideia, a solução é matadora logo de cara, ao invés de explorar melhor essas opções. A gente sabe que isso que você falou, essa frase que você falou da gente adiar ao máximo o comprometimento, é uma das premissas que a gente usa no próprio Kanban. O quanto você acha que isso funciona só dentro da sala de aula, Suman? Porque gente apaixonada por ideia, gente que tá apostando tudo em ideias sem investigar opções, é o que mais tem nesse mundão. Como que a gente freia esse tipo de coisa? Como que a gente... Eu tenho usado algumas táticas assim, mas às vezes eu acho que é só ilusão minha, sabe? Tipo, não, a galera só vai se apaixonar pela ideia e vai casar mesmo, botar um anelzão no dedo e aí vai sobrar pra Pri ter que falar, já tá casado, gente, não vai dar pra descartar, não. Vocês acham que vai... Não, já casou. Vida real, como que a gente adia o comprometimento com um item pra curtir o datezinho, o cineminha, ao invés de botar no to-do logo e vamos fazer, já era.
Bom, primeiro, só quero deixar claro aqui que eu me senti provocado. A Kanban Picture, ela tem a upstream e a delivery pra fins didáticos só, mas eu também concordo que o quadro é único.
Tá? Aí, sucesso. Nem tinha me ligado.
Não, brincadeira. Então, e se vocês olharem a upstream Kanban Picture, uma das colunas que propositalmente eu coloquei como exemplo, né, que obviamente o fluxo ali da Kanban Picture é um fluxo de exemplo, é refinamento técnico. Justamente porque a equipe, né, de desenvolvimento tem que estar envolvida ali em upstream também. Senão vira aquela equipe que a gente chama o tirador de pedido, né?
Tarifeiro,
aquela coisa,
né?
Que chega um pedido, tarefeiro, beleza. Ó, o PO tirou um pedido, pessoal, tem que fazer isso aqui.
O engraçado é que quem reclama de pastelaria é justamente quem geralmente não quer ver o que tem antes do ponto de comprometimento, né? Fala, ah, acha que aqui é pastelaria? Claro, você não vai lá botar a cara no mundo pra ver o cliente. Você não vai entender quem que tem a necessidade, né? Vai virar pasteleiro pra sempre, pô.
E mais do que isso, até a gente vê, né, eu também vim desse mercado financeiro, dessas coisas, quantas vezes a gente já não atuou, por exemplo, num time de um sistema contábil, onde os desenvolvedores estão lá há 15 anos e sabem mais do que o contador do que tem que acontecer ali, entendeu? Então, como essas pessoas podem ajudar ali no universo das ideias, do que vem pela frente, né? Acho que isso é uma parte bem legal aí. Mas levando para a prática, para adiar o ponto do comprometimento aí, como o Lula falou, como a Pri pontuou, super legal, né? De realmente assim, bom, o que eu acredito? Acho que é um senso meio que comum, assim. Se você toma a decisão com mais informação, você toma a decisão melhor, né? Então você adia, né, o comprometimento justamente para colher mais informação para você conseguir se comprometer com um item que realmente faz sentido naquele contexto. E eu acho que isso tem tudo a ver com o Kanban quando a gente fala de diminuir os tamanhos dos lotes, de trabalhar com coisas e adiar para a gente estar sempre fazendo o que é o quente ali do negócio, o que chegou e precisa ser feito, aquela ou uma urgência ou uma necessidade do negócio, né? A gente vive num mundo hoje, né, de mudanças constantes e daqui a pouco surge um meme e aí esse meme viraliza e de repente você quer colocar alguma coisa no produto para aproveitar essa onda, entendeu? Isso acontece o tempo todo aí no trabalho do conhecimento. Então se você já tem um lote ali de coisas enfileiradas e prometidas e falando, vai sair esse, depois esse,
não
depois esse, depois
esse,
já era, não vai entrar mais nada. Então eu tento mostrar, e aí eu no papel ali de treinando, né, de trainer ali, de mostrar pro pessoal por que que a gente não se compromete com um monte de coisa ao mesmo tempo. Se eu me comprometer com 5 coisas e começar a fazer a primeira, tem 4 enfileiradas, né? Seria como se você fosse num restaurante e falasse assim, ó, a gente vai pedir aqui as comidas, só que a gente já vai escolher a entrada, as bebidas, o prato principal, a sobremesa, e já deixa tudo anotado lá na cozinha e traz tudo isso pra gente, que essa vai ser a nossa refeição de hoje. Pensa que daqui a pouco você come um negócio e tal, aí a bebida, você fala, pô, mas me deu uma vontade de beber um negócio diferente. Ah, então, mas agora você já pediu. Nossa, mas agora eu pedi uma sobremesa que é enorme e eu já tô bem cheio. Aí fala, não, mas agora não dá pra trocar, porque você já pediu, a cozinha já tá fazendo. Entendeu? Eu acho que é esse tipo de coisa, de argumentação que a gente conversa com o pessoal, de que pede o que precisa para agora e não precisa ficar fazendo uma fila ali com coisas ordenadas. Por ser um sistema puxado, ali quem está desenvolvendo, quem está produzindo, quem está, né, convertendo essa opção no entregável, a hora que esse pessoal levantar a mão e falar assim, qual é o próximo? Aí sim você toma a decisão. Porque aí você pode ter mudado de ideias quantas vezes quiser, a hora que a cozinha levanta a mão lá e fala, ah, qual é o próximo prato? É ali que ela precisa saber o que fazer. Não precisa ter enfileirado os pedidos antes, né? Eu vou mais nessa linha aí.
Você usou duas palavras que eu acho que vale a pena se aprofundar aqui. A primeira que é impactante, que é dados. Dados, né? Então, a galera se compromete com as ideias sem dados nenhum, né? Pô, eu acho que vai ser uma ideia maravilhosa. Se compromete, pá, vamos fazer. E não tem nenhum tipo de dado que prove. E você falou de opções, né? Que é uma palavra que a gente não tá acostumado. Eu demorei anos e anos e anos dentro do desenvolvimento de software pra ouvir falar de opções. Ah, na verdade eu ouvi falar, só que eu ouvi falar das opções do mercado financeiro, né? Só, assim. E nunca, nem analogamente, usei pra lidar com o meu fluxo. Hoje eu consigo fazer analogias boas entre opções do mercado financeiro e as do nosso dia a dia. Mas, no final, o que eu penso é, será que a gente está preparado para lidar com opções baseado em dados na vida real, né? Assim, beleza, versar sobre isso eu consigo. Ou lidar com isso dentro de um time de 5, 10 pessoas eu consigo. Agora, uma organização do tamanho, sei lá, das fintechs, né? A gente está puxando aqui bastante mercado financeiro. Quando que uma organização do tamanho de uma fintech em crescimento vai conseguir lidar com a ideia de que antes de você comer de fato o seu prato principal, acabar ele, tá satisfeito e pronto para uma sobremesinha, comer sobremesa é só uma opção. O que me parece é que o mercado lida com a ideia de que vai ter que comer tudo, sabe? Não, vai ter que comer... Não tem opção, assim. Você vai ter que beber coca, vai ter que beber um suco, vai ter que beber uma água, e você vai ter que comer o prato principal, e depois vai ter que comer uma sobremesa, e depois você vai ter que comer... Parece que o mundo lida com o vai ter que fazer como padrão. Pri, nesse universo de produtos, você já conseguiu lidar com opções baseadas em dados de fato ou a realidade é outra, assim?
Ah, eu vejo bastante, viu? Bastante, assim, lidar com opções.
Olha a esperança vindo, ó. Olha a esperança chegando.
É, esperança. Fica com esperança. Eu vejo bastante, principalmente em contextos onde... Hoje eu não tô atuando direto com produto, mas, né, eu dou suporte para equipes de produto. Então, eu vejo em equipes de produto onde há um incentivo à experimentação forte, o dia de amanhã é amanhã, não é hoje. Né? Então, assim...
Ó, que frase bonita!
É, o dia de amanhã é amanhã. Então, assim, a gente não vai construir tudo. Agora, o que acontece quando você... Que tipo de lugar ou que tipo de contexto acontece isso que você trouxe, que você tá falando? Lugares que não tem um processo de científico...
A Pri escolheu as palavras. É muito da hora ela escolher as palavras assim pra não esculhambar os lugares.
Pra não esculhambar. É, exato. Pra não esculhambar. Porque, né, o último podcast que eu participei aqui, depois eu fiquei com vergonha. Que eu desci tanto além aqui na galera que agora eu tenho uma responsa aqui. Mas contextos que não levam em consideração a descoberta para o cliente. Então, por exemplo, vamos supor, eu, Priscila, aqui tô subindo uma empresa de meio de pagamento. Temos poucas, não é mesmo? Poucas empresas de meio de pagamento, pouco cartão de crédito e tal. Vou lançar um novo cartão de crédito. O que que normalmente contextos mais tradicionais e contextos que não levam em consideração a experimentação fazem? Vou copiar o concorrente 100%. Vou entrar e copiar. E aí eu não tô nem falando de Kanban, né? Eu tô falando de copiar o concorrente 100%. Cara, e eu não tenho, eu não dou margem pro processo científico.
Já é muito bom que você falou, eu vou, né? Olha a aliança no dedo aí, né? Tipo, eu vou.
Vou. Então,
copiar assim, o concorrente é um lote gigante, né? Um negócio gigante.
Isso, eu vou copiar. E aí, assim, e tem, infelizmente ainda tem, né? Então, a gente tem que... Você é líder, né? Tá me escutando, por favor. Coração aqui falando com amor, vamos ao processo científico, processo de experimentação, entender o cliente, entender o seu nicho não é o mesmo nicho do seu concorrente, você pode ter um oceano azul aí esperando, ainda que você esteja, né, fazendo um meio de pagamento. Pode ser que tenha um cliente que não esteja sendo atendido, olha para esse cara, né, olha para esse cara, porque aí sim a gente tem, né, a sobremesa, né? Qual que é a sobremesa? Sobremesa é aquilo que a gente mais espera, né? Vamos pensar aqui no contexto de produto, a sobremesa é o lucro, né? O que eu quero é crescer, eu quero empregar pessoas, eu quero mudar o mundo. Cara, se eu chego na sobremesa, se eu não comer tudo antes, né? Se eu não for guloso, se eu não quiser gastar todo o meu dinheiro com aquilo que não precisa. Então, eu tenho esperança, eu tenho visto bastante. Tô em contextos de produto aí onde isso acontece. Mas a gente vive num momento misto, onde eu tenho pessoas que nunca fizeram isso, nunca fizeram processo científico, estão muito mais preocupadas em outcomes versus outputs, né? Outputs versus outcomes no lugar, né? Então, entregar, fazer entregas no lugar de medir, experimentar, e aí isso leva para cenário onde eu não olho para problema, cenário onde eu não olho para cliente, cenário onde eu como tudo antes da sobremesa.
Love the problem, vai pro better love.
Tem a questão também até do próprio propósito, né, Pri? Eu tô tendo uma experiência agora atuando como PO de uma ferramenta de métricas para equipes ágeis. Então, assim, pra mim é uma coisa nova essa coisa de ser produteiro, né? Tô super aprendendo ali. Eu sempre orientei POs, né? Ah, isso aqui, como que, as histórias, tal, como é que é o fluxo, o upstream, vou te ajudando, mas colocar o chapéu de PO é diferente pra mim, né? E aí eu percebi quanto eu falo muito mais não do que sim. Por quê? Poxa, é uma ferramenta de métricas para equipes ágeis. Quem que a gente quer atender? As equipes que trabalham com agilidade, trabalham com, pode ser com Scrum, com Kanban, para a gente entender as métricas de fluxo e tal. E direto chega alguém e fala para mim, Suman, você tem que pôr um negócio aqui que é muito importante. Você tem que colocar um indicador aqui para a gente fazer o tracking de quantas horas cada desenvolvedor apontou versus quantas horas eles deram para a estimativa da tarefa.
Como é que é o negócio?
Não. Gente, talvez exista algum público para isso que vocês estão querendo. Não é o público de equipes ágeis que querem atingir a maturidade, etc. Então, assim, é aquele não.
Uma salva de palmas. Uma salva de palmas pro Suman, Léo. Põe uma salva de palmas aí, ó.
Então, sabe aquela coisa? Eu não tô fazendo o que estão pedindo, eu tô fazendo o que eu acredito, né? O que é ali o objetivo do produto e tal. Então, tô super aprendendo aí, mas olha, mais de 70% das vezes que alguém me chama para comentar de alguma feature, de alguma coisa que seria legal, a resposta é, então. Só que esse não é o nosso propósito aqui na ferramenta.
Então, esse não é o nosso cliente, não é isso que o cliente quer.
Exato.
Eu acho que a ideia de orientação a serviço, esse é um negócio que eu demorei muito tempo para aprender, a ideia de orientação a serviço faz muita diferença nessa hora, né, Sumo? Acho que você já tem isso internalizado. Quando você fala de propósito, no final você está falando isso, ó, o serviço que a gente quer entregar não é esse. O que eu quero como resultado final do serviço que eu entrego é diferente. A necessidade que eu quero atender é outra. Eu gosto muito da ideia da definição do serviço, né? Eu geralmente rabisco esse slide na hora, assim, mas eu sei que a Kanban University tem um slide já prontinho, bonitinho, que é a necessidade de alguém, um trabalho sendo executado e essa necessidade sendo atendida. Que é justamente o que você e a Pri estão falando juntos aí, né? A Pri falou, ó, quem não liga para lidar com opções com base em dados, geralmente são as pessoas que não querem descobrir mais sobre a necessidade do consumidor que está lá numa ponta. E aí o que o Suman trouxe é, se você não descobrir as necessidades desse consumidor, o propósito do produto que você está fazendo vai ser um propósito vazio, vai ser um propósito que vai atender a necessidade de alguém meio que aleatório, né? Porque no final não vai ser necessidade de alguém que tem um time ágil, assim.
Quem pede um carro no aplicativo, a necessidade é ir para algum lugar, não é consumir bala, né? Então seria a mesma coisa você falar, cara, eu pedi um carro porque eu tava afim de uma bala, então eu pedi um carro aqui no aplicativo para me levar para algum lugar.
Daqui a pouco você tem um monte de, sei lá, maníaco por doce usando o seu serviço sem querer e não vai durar muito tempo, né? Você, não vai... você sabe que toda essa história nossa me lembrou uma palestra que acho que eu fiz no Agile Brasil de Campinas, 2018. Isso, foi de 2018, porque foi bem em cima, assim. História triste. Põe uma música triste aí, Léo, que é história triste. História triste, ó. Em 2018, comecinho de 2018, eu tive um problema estomacal, assim, meio que grave, eu fiquei meio mal. Inclusive, tem gente quando ouve essa história fica bem triste porque tava comigo na época, assim, e aí sabe que eu tava bem mal, assim. E aí eu achei que era só eu descansar que eu ia ficar bem, né? E aí eu fiquei, tipo, na cama, assim, pô, deixa eu ficar descansando aqui, quietinho e tal. Mas aí eu não tava melhorando. Aí a segunda vez que eu desmaiei, aí eu percebi que eu devia ter ido no médico.
É verdade.
Né? Falei, putz, acho que é bom procurar um médico, né? E aí eu fui no médico. E aí eu cheguei... Putz, essa história é boa porque tem um... O primeiro médico que eu fui, assim, de cara, foi um gastro, né? Foi, putz, foi um especialista, assim, tô muito mal do estômago. Tô, desmaiei, sei lá, tô bem mal, foi no gastro. Aí eu fui no gastro, numa clínica, e aí não te... o upstream deles, né? Assim, a chegada, o upstream dessa clínica foi basicamente só eu preencher uma ficha, assim. E aí eu preenchi a ficha, tava aceito, né? Fui aceito aqui, pá. E aí o médico me chamou pra consulta, era uma médica. E ela fez umas perguntas, assim, os exames. Por cima, me perguntou o que tinha acontecido. E essa médica acabou a consulta da seguinte forma. O fim, né? Pensa num fluxo, num quadro, né? Então, cheguei na clínica, é upstream ainda, né? Sou só uma opção. Aí eu preenchi o formulário, eles se comprometeram comigo, né? Casaram com o meu problema, teoricamente. Fui atendido pela médica, tamo ali no meio, né? No doing, ali, praticamente. Como que acabou a consulta, né? Qual foi o dano da médica? A médica falou assim, ó.
Então, eu vi aqui e o seu quadro é realmente bem grave. Você não devia estar aqui, você não devia estar no pronto-socorro, tá bom? A consulta acabou.
E acabou assim a consulta. E ela moveu o meu card, né? Me moveu pro dano, assim, dela, pro feito. E eu tava de volta na rua, sozinho, assim. Sozinho não, né? Que eu tava acompanhado com pessoa, ainda bem. Mas eu tava lá. E aí, eu lembro que sempre que eu penso nessa história, eu penso... Tarefeira pra caralho nessa médica, meu Deus do céu. Peguei, examinei, diagnostiquei, feito. Uhul, sucesso. Tá lá na rua de novo. E aí, se a gente for pegar pelo propósito, né, ou pegar pela necessidade do consumidor, que é o que a Pri trouxe aqui, né, olhar pra serviço, o serviço dessa médica não funcionou. O serviço dessa clínica definitivamente não funcionou, assim. O propósito do serviço não é dar diagnóstico, sabe? Acho que ninguém faz uma faculdade de medicina durante 5 anos pra simplesmente dar diagnósticos, porque no final acho que minha vida tava bastante em risco. É, e eu ali na rua sozinho de novo, né? Tipo, sabendo que eu ia ter que ir pro pronto-socorro. E aí eu chamei o Uber e fui pra um... Assim, fui pro hospital mais perto, né? É, que tinha ali, que era o Hospital das Clínicas. Eu tava ali em Pinheiros. É, e aí fui pro Hospital das Clínicas. Pra quem tá aflito com a história aqui, fica um pouco mais aflito porque meu estômago tava sangrando, foi o diagnóstico da médica, ela falou, você tá com hemorragia interna. Mas eu sobrevivi, então fica calmo, spoiler aqui, né? Sobrevivi, tô vivo, então no final deu tudo certo, calma. Mas quando eu cheguei no Hospital das Clínicas, o upstream deles foi muito diferente do da médica. Quando eu cheguei no Hospital das Clínicas, eu tentei entrar pela porta principal, assim, pela catraca, e o moço falou, não, aqui não é o pronto-socorro, não. O pronto-socorro é lá em outra entrada. Aí eu falei, eita, não querem me atender, né? Aí eu fui lá pra outra entrada, aí cheguei pra moça, falei, moça, então, meu estômago tá sangrando e eu preciso ser atendido. Tô morrendo, já desmaiei 2 vezes. E ela falou, não, aqui só chega de helicóptero ou de ambulância, senão não entra. Aí eu falei, eita, como assim? Eu tô morrendo. Ela, não, só de helicóptero ou de ambulância. E aí, nesse momento, Suma, quando eu falo isso, eu lembro de você falando não, né? Porque eu tava recebendo não ali no upstream, tá vendo? Eles não casaram comigo, eles estavam tipo, não, aqui helicóptero ambulância. E aí eu sei que eu tava bem mal, assim, eu tava quase desmaiando, eu, tipo, sentei no chão, assim, pra não cair. Aí, nesse momento que eu sentei no chão, veio o segurança, abriu o portão, me colocou pra dentro, e aí veio a enfermeira, fez uns exames, ó, dados aí, hein? Fez uns exames, assim, tipo, mediu pressão, mediu coração, como tava, e ela viu que eu tava bem, bem zoado mesmo, assim, a pressão tava muito, muito baixa e tal. E aí, sim, ela deu entrada na minha ficha, e eu entrei e fui muito bem tratado, assim, no sistema, sobrevivi, fiquei uns 2, 3 diazinhos aí na internação pesadona, tomei umas 4 bolsas de sangue, e hoje eu estou bem, muito obrigado pra quem se preocupou durante a contação da história aqui, mas estou bem. Mas o lance é, e o que eu queria discutir aqui? Dentro de sistemas que entregam um bom serviço, que é o caso do Hospital das Clínicas, né? É o hospital de referência em toda a América Latina, acho que talvez seja o principal hospital público da América Latina. Se você entrega um serviço que é bom, que as pessoas percebem como bom, a tendência é você ter cada vez mais oportunidade batendo na sua porta, certo? Porque vai um recomendar pro outro, ali ó, vai lá, pô, fala ali que sai, certo? Fala ali que o negócio funciona. E aí, a partir desse momento que tem mais coisas batendo na sua porta, se você quiser manter a qualidade do serviço, o não, ele é premissa básica. E aí você fala, ah, mas eu não consigo falar não. Se liga, o hospital tava falando não pra mim, uma vida, né? Alguém quase morrendo ali. Eu prefiro um hospital que fale não pra algumas coisas e ponha pra dentro que é realmente grave, mas atenda de verdade, do que uma clínica tarefeira que bota pra dentro qualquer coisa e no final não resolve o que deveria resolver. Assim, né? Essa história pra mim, tomara que eu não tenha despertado muito gatilho, que esse episódio é o episódio do gatilho, né? Já falamos sobre casamentos, já falando sobre casar muito cedo, sobre adiar casamento, já falando sobre hospital, sobre... Meu Deus do céu. Mas no final, o que eu acho que as pessoas não se dão conta é de que pra você fazer um bom serviço, você tem que escolher muito bem com o que você não vai se comprometer. Porque a partir do momento que você tá fazendo um bom serviço, vai surgir muita coisa que é oportunidade, né? Que é opção.
E até me lembro, Luna, nessa mesma palestra de conversar com você depois, de falar que, e ao contrário do que a gente falou aqui do jantar ou do casamento, que são analogias, isso não é uma analogia. Isso é a essência da entrega de serviços, certo? Foi feito uma, né, opção, foi feito lá o upstream, o delivery. Então, assim, o Lula tá contando uma história para fazer um paralelo. Não, a história do Lula é um fluxo, a essência, né? do fluxo da entrega de serviços. É muito legal perceber, né?
É fluxo. E é da hora, Suma, porque durante a pandemia, agora, né? Ainda estamos gravando durante a pandemia. Se você nos ouve em 2035, provavelmente isso já acabou há muitos anos. Estamos de dedos cruzados aqui.
Quer dizer, às vezes não.
É, mas já estamos chegando numa onda boa agora, já que todo mundo vacinadinho, tomei suas vacinas. Mas atualmente em pandemia, uma das métricas que a galera acompanha bastante é a ocupação de hospitais, né? E aí, quando você começa a trabalhar com a ocupação de leitos, ocupação de hospitais, começa a ficar cada vez mais evidente que você precisa trabalhar melhor suas opções. Porque se você falar sim pra qualquer coisa que bata na sua porta, falando, eita, dei uma tossida minha interna aí, sabe? Dei uma tossida, me aceita aqui, dei uma tossida. A ocupação vai subir, né? Vai estar muito alta, muito cedo. E aí é o que você falou, nenhuma outra coisa vai conseguir entrar a tempo, né? Nenhuma outra coisa que seja grave vai conseguir entrar a tempo, né?
Eu queria botar um adendo nessa analogia que vocês fizeram, né, sobre o limite, né, sobre o não. E eu acho que também vale aqui a gente pontuar que não é só não e ponto, né? Eu acho que o não e ponto. Vamos falar do não e ponto. Então vamos imaginar a situação do Lula que tava ali chegando no hospital, né? E aí o hospital não aceitou porque não chegou de helicóptero ou de...
Eu juro que eu olhei pro alto pra saber se tinha algum helicóptero, Pri, pra
pra pular. Pô, vai, vamos.
É, uma ambulância, né? Uma ambulância ali. Pô, abre a porta aí pra nós.
Mas o próprio Covid era uma demanda nova, né? Então... quando que isso se tornou prioritário? Quando, ao ler os dados, a gente percebeu que isso era algo significativo. Olhando, e aí, assim, quando a gente fala de hospital, a gente mexe muito com os nossos sentimentos, né? Ah, como assim? Não vou ser internado e tal, mas eu queria transportar isso pro mundo dos negócios. O que, que significa isso pro mundo dos negócios? Eu tô dizendo não. E aí, assim, ah, eu não vou vender bala quando eu alugo carro, quando eu peço carro. Não é essa outra exemplo do Suman aqui que foi ótimo. Mas aí a gente começa a entender nosso cliente e perceber que a bala é diferencial e ele aluga o carro, ele pede o carro comigo ao invés do concorrente por causa da bala. E aí eu começo, ah, 5%, 10%, 15%, 20% da minha base faz isso. Eu vou deixar pra lá? Eu não posso, né? Eu não posso deixar pra lá. Então, assim, é isso que o não, mas peraí. É claro que, assim, quando a gente faz essa comparação aí de falar, não vou fazer porque não faz sentido. Não faz sentido por quê? Porque os dados não mostram que tem uma relevância. Mas se o comportamento do meu cliente começar a apontar que tem relevância, isso vira oportunidade, isso vira ideia a ser trabalhada, ideia para discovery. Então, assim, principalmente para equipes menos maduras, Onde eu já tive muita discussão nisso, e é tipo, não e ponto, não faz sentido, não vou fazer e ponto, não vou fazer. Não é isso, né? Não é nesse não que a gente tá querendo dizer. Dizer não é importante, priorizar é importante. Mas entender o cliente é vital pra nossa sobrevivência. É claro que, né, no caso da sobrevivência do Lula, no hospital é um outro cenário e tal, e aí até trouxe a Covid como exemplo, mas é sempre importante a gente olhar as coisas com esse quê de não agora, oportunidade para o futuro, talvez.
É muito doido, porque o que eu gosto muito de fazer nisso, e acho que casa bastante com esse exemplo que você e o Sumão trouxeram, Pri, é colocar a linha, no quadro mesmo, assim, ó, botar a linha do tipo, ó, passou dessa linha... a gente vai entregar, assim, não tem volta. E aí, fica mais fácil de eu dar esse não, que é um não, peraí, né, não, mas olha bem. Por quê? Porque se, por exemplo, nesse caso da métrica aí que o Suman colocou, que é muito bom, assim, é bom em tantos níveis, assim, essa coisa de um produto de métricas ágeis e alguém dá uma ideia de medir quantidade de horas chutadas e horas reais. Se o Suman, que é alguém... que está olhando para essa parte do upstream, né? Que está ali fazendo o trabalho de produtos. Se ele fala que não é uma boa ideia e alguém está falando que é uma boa ideia, no mínimo, não é o momento certo para se casar com esse negócio, certo? Porque a gente tem um conflito, né? Então é do tipo, ó, não... Por quê? Porque a gente nem concorda nessa porra. Como você quer que eu case com um negócio que a gente nem concorda, no mínimo, sabe? Eu gosto muito da linha.
Tem um não agora, não nunca, não, mas a gente vê melhor daqui a pouco.
Tipo, não vamos discutir.
É, e isso tudo tem a ver com a própria capacidade, né? Como a gente tá falando da capacidade do hospital e tal. Qual é o desafio do trabalho do conhecimento, né? Se a gente se é uma fábrica que produz um item de manufatura, se é um hospital que tem camas lá, você entra no hospital, você olha, você sabe se tem capacidade para pôr mais gente ou não tem, né? Quando o trabalho tá escondido, né? E é por isso a gente traz no Kanban a visualização e tudo mais. O nosso trabalho é muito difícil. É, você ver se tá dentro da capacidade ou não tá. Se você tem uma garrafa que cabe um litro d'água, se por mais que um litro transbordou, aí pronto, não dá, entendeu? Agora, pro nosso trabalho, sempre fica aquela coisa, não, mas será que não dá pra pôr isso? Será que não dá pra pôr aquilo? O que, que o pessoal tá fazendo? E eu queria aproveitar até fazer uma pergunta pra Pri. Onde que fica, Pri? Se você acha que tem isso, ou se é uma coisa que totalmente não tem nada a ver com o que eu tô falando, mas é essa intuição, sabe, da pessoa de negócio, do PO, de que assim, pô, valeria a pena colocar isso aqui.
O feeling, ou, né?
É um negócio que tem que ser muito mais data-driven mesmo. O feeling vale lá no começo do upstream, mas pro final, já essa história do feeling, da intuição, já tem que ter sido provada de outra forma. Como é que funciona isso aí? Como é que você acha?
Você casaria com alguma coisa que você sentiu que deveria casar, Pri?
Só se fosse muito barato.
Opa!
É, um pensamento aí é quanto custa, né? O feeling vale, tá? O feeling vem da onde? O feeling vem do estudo e da experiência. Então, você estudou seu cliente, você conversa com seu cliente regularmente, você entende seu cliente, você almoça com seu cliente, você janta com seu cliente, e aí, assim, você ouve ele falar, assim, da mulher, ah, tá chorando, tá com um problema em casa, você sabe todos os problemas do seu cliente, e aí é como aquele seu amigo que você, né, o seu amigo do peito que tá com um problema, e você fala assim, poxa, eu te conheço tão bem, por que que você não vai por aqui? Então, essa intuição, ela existe, ela vem, mas ela não vem do nada, ela não vem de tipo, eu acho que é isso aqui. O que que a gente faz quando a gente é muito novo, fazendo um produto muito do zero? A gente experimenta com low code, no code, então, por exemplo, no caso de produtos digitais, né? Vou fazer uma experimentação com um protótipo, vou fazer uma experimentação, vou fazer aqui um protótipo navegável e dar na mão do cliente para ver como é que ele vai se virar, vou tentar usar o mínimo de recursos possível para validar uma ideia. Agora, desprezar a ideia porque eu não tenho grana é limitante, né? A gente tem que buscar formas de testar essa ideia, e quanto mais a gente testa, quanto mais a gente tá no contexto, por isso que é tão complicado para uma pessoa de produto trocar contexto, é construir essa intuição ao longo do tempo, porque é um trabalho de muitas pessoas. A intuição do PO com o time também, ela é construída, então ela fala assim, essa ideia entra hoje, essa ideia não vai entrar hoje. Então você vai chegar no time e falar assim, o time vai me bater hoje, é hoje que o time me bate. Então hoje não é o melhor dia pra eu deixar essa coisa, entendeu? Então eu acho que, assim como a nossa intuição profissional, né? Então quando a gente tá conversando aqui, quando eu vou falar de Kanban com você, eu tenho certeza que tem igual quando você falou de serviço, né? Eu tô falando de negócio e você vem e me fala do propósito do serviço. Tá tão na veia que já vira algo intuitivo, algo que você traz no seu dia a dia, que é a experiência da gente de anos das coisas. Então, existe, só que ela não é construída do nada. Muita gente acha que fiz um curso de produto, tem intuição de produto. Não, não é assim que funciona, tá? Não é nessa linha, mas você pode construir conversando com o seu cliente, se tornando ali o best friend ali, best friend forever do seu cliente, pra saber se você consegue dar palpites ou não.
Mas eu gostei da restrição que você já trouxe de cara, assim, a resposta básica é do tipo, pô, eu caso, mas não caso com elefante, com urso, com mamute, com girafa, eu caso com cachorro, um gato, de preferência um ratinho ali, coisinha pequena que vai fluir rápido, que vai fluir barato. Pra quem não entender a analogia, volta aí, ó, o Suman já trouxe lá atrás, ó, itens grandes são muito caros,
claro,
são mais demorados e não passam bem no fluxo. É só lembrar de... Ah, tem um time que eu tô trabalhando agora. Inclusive, um grande abraço pra quem for desse time. Não vou revelar aqui cliente, né? NDA. Mas a galera, basicamente, fazia aquele Planning Poker, né? Pra quem nunca ouviu falar de Planning Poker, acho que vale um episódio inteiro de Love the Pro aqui só sobre Planning Poker. E esse sim vai ser hashtag tretas, Pri. Convidadíssima, né? Só pra fazer episódio de treta aqui.
Eu já tenho minhas ressalvas ali.
Aí, já vem, né? Você fala.
É que o pessoal que tá ouvindo, obviamente, não tem a imagem, mas a hora que o Lula falou de Planning Poker, você já viu que a Pri já começou até a se ajustar na cadeira, assim, okay, o pescoço okay. Dela começou a esticar.
Então...
Suando aqui, tô suando.
Então, eu não tenho nada contra, até tenho amigos que fazem, mas o ponto é, o Planning Poker, pra quem não conhece, é basicamente um momento em que as pessoas tentam estimar o tamanho ou complexidade das coisas com as quais elas estão se comprometendo, né? E qual que é o ponto principal aqui de ressalva, para quem não entendeu o porquê da gente começar a se mexer na cadeira? É porque, no final, é um grande chute. E, às vezes, as pessoas levam muito a sério, assim, esse chute. Chutão, assim, como se fosse coisa muito real. E é um chute, é só um chute. Mas essa galera usava o Planning Poker assim, e aí o que eu tirei proveito? desse Planning Poker. Eu falei, galera, primeira coisa, quando vocês estão estimando esses itens, vocês ainda conseguem descartar? Ou já tá comprometido? Aí você fala, não, já tá comprometido. Eu falei, então, então tanto faz o que você chutar, você vai ter que fazer, não vai? Então, dá pra você talvez fazer qualquer tipo de análise se você vai se comprometer ou não com esse item antes de você estimar, assim, tipo, vê direito, conhece melhor o item, depois que você conheceu o suficiente, aí você se compromete a fazer. Aí a galera gostou dessa ideia já. Isso daí já ajuda um pouco a limitar, né? Tipo, já tô botando o portão ali, né? Do tipo, ó, pra passar do portão, a gente precisa conhecer o suficiente. Beleza. Aí, eu trouxe essa analogia, só que ao invés de trazer animais, Suma, eu trouxe analogia com o meio de transporte. Eu falei, se você tá tentando andar na cidade de São Paulo, aqui, com um caminhão com dois... caminhão biarticulado, sabe? Você tem tipo um...
Bitrem. A galera chama de bitrem.
Eu sou do interior, eu sei, né? Caminhão de cana, né, Lula? Caminhão é capital, de cana, ele então... não sabe.
Chegou aqui o Suman com o bitrem de cana aqui em São Paulo pra dar um rolê em São Paulo, né? Vai ser doideira, você não vai conseguir andar muito, assim, você vai se ferrar muito e não vai chegar em lugar nenhum, assim. Por quê? Porque coisas grandes não fluem bem. Agora, se você for andar de carro, já é um pouco mais fácil, mas ainda tem seus percalços. Se você for andar de moto ou bicicleta, putz, aí a coisa funciona. A pé, é certeza que você consegue chegar, só tem que ver se o caminho é bom o suficiente pra você ir a pé, mas dificilmente você vai ficar parado no fluxo. E aí isso foi interessante, porque eu já fiz a analogia na hora, eu falei, então, tá vendo essas coisas que vocês estimam aqui, que vocês jogam nos pontos mó alto aí, ó? Pá, vocês estão chutando nos pontos mó alto? Por que vocês não fatiam melhor e trabalham com coisas pequenininhas? Antes de se comprometer. E aí entra a resposta da Pri aqui, né? Que é do tipo, putz, você apostaria no feeling? Ela falou, se for um negócio pequenininho, se for piquititico, se for do tipo bicicleta ou moto, se for de bicicleta ou moto, eu topo. Agora, se for pra ir no bitrem, cheio de cana, no meio da cidade, eu não vou apostar que ele chega do outro lado, não. Assim, não, não vale a pena essa aposta. E é interessante porque só nessas analogias que a gente trabalhou aqui, a gente já tá falando de limites, que é coisa que a gente fala muito pouco. Inclusive tem um episódio sobre o Whip Limit. Vê lá no nosso backstage, que é 21.link/loveTheProblem. Episódio com Wesley e com a Bia. Muito, muito bom. A gente já tá falando de opções, né? Tipo, se compromete ou não, casa ou não casa. A gente já tá falando de fatiamento, que é... Aliás, valia um episódio só pra fatiamento aqui no Love the Problem, inclusive, ó, pegando agora. Que é você transformar um bicho maior em um bicho menor. E que fique claro a analogia do bicho aí, ó. Vou usar a analogia dos meios de transporte. Quando eu falo de transformar um negócio maior em um menor, não é você falar, então vou fazer só a roda do caminhão. A roda do caminhão não é um meio de transporte, certo? Isso daí é quebrar um caminhão. Eu não quero que você quebre o caminhão. Eu quero que você transforme ele em um meio de transporte menor, que flua melhor, tipo uma moto ou um carro. Mas aí a gente começa a trabalhar com upstream.
Eu amei essa analogia, Lula. Desculpa aqui te interromper, mas eu fiquei imaginando, tipo, e como é que é andar a pé na 25 de março, né? Muitos lotes pequenininhos, né? Num lugar onde ali a via não comporta. Então, eu preciso também limitar. Eu amei. Eu tô apaixonada.
É isso.
Tô apaixonada por essa analogia. Muito boa.
Tem funcionado bem. A galera já fala, não, pô, isso daí é ônibus. A gente não gosta de ônibus aqui no nosso fluxo agora, não. Vamos transformar aqui em duas motos. E aí se compromete com as duas motos. Eu falei, isso, a moto anda bem. E aí, o Planning Poker, que era tido como vilão no universo, pra eles começou a funcionar. Porque se eles estão jogando um número muito alto ali, tipo, tanto faz se vai acertar ou se vai errar, sabe, o número. Mas eles já sabem que, putz, a gente precisa fatiar melhor, sabe, porque não vai fluir, assim. Tem funcionado, assim, e eles estão aprendendo a lidar com opções, né, no dia a dia, assim, na prática, que é a coisa mais difícil do mundo. E eu tenho uma analogia social aqui, só pra encerrar o assunto e pra deixar mais uma opção de episódio aqui pro futuro, que é na nossa vida social, eu posso falar por mim, pelo menos. Eu fui muito pouco ensinado a lidar com opções. Desde o começo, era tudo mandatório, né? Então, tipo, pô, você vai ter que ir pra escola. Pá, não é uma opção, né? Tá ali, já tá comprometido, desde que você nasceu. Você vai ter que fazer tal coisa. E aí eu vi que dentro desse contexto social, eu nunca aprendi a lidar com opções, né? Desde o primeiro chefe, era do tipo, você tá aqui, ó, o que tem pra fazer é isso, faz. Então eu fui criado pra ser um tarefeiro. E acho que isso tem muito a ver com não saber de upstream Kanban, certo? Ser tarefeiro, assim, na essência, criado, me assumindo tarefeiro aqui, tem bastante a ver com isso.
Tudo isso implica que a pessoa que tá ali cuidando do fatiamento, cuidando do que tá sendo colocado em downstream, tem o poder de montar, de fazer isso. E se ela não tem, a gente já começa... Aí entorna o carro todinho, né? Entorna tudo, porque a pessoa não tem, então o que acontece? Ela tem que casar com a demanda antes estudar o stream, ela vai casar com coisas que... ela não tá tomando conta do orçamento, né, do produto. É uma coisa que ainda é bem fraco, eu acho, em times aí, que eu vejo muito pouco, que é cuidar do orçamento do produto, cuidar do orçamento da entrega. Então, saber quanto custa ainda que estimado, que às vezes esses valores não são fáceis de obter, mas cuidar do orçamento para entender se isso é barato, se isso é caro, quanto traz para a empresa, quanto economiza, né? Então, para a gente ter esse tipo de opção, a gente precisa ter essas informações e muitas vezes isso acaba que não tem. Então, tem um monte de premissa para essas coisas acontecerem. Mas o que eu acho bacana, Lula, que você trouxe, é usar alguns princípios de fatiamento ali, de entendimento, diminuição de lote, limitação, mesmo quando você não tá usando o Kanban, que é a coisa de... Cheguei no pessoal, tava fazendo ali um planning poker. Eu falei, gente, acima de 8... Eu fui assim, né? Acima de 8... Pensa bem, pensa direitinho, vê se cabe mesmo, porque 8 você já não sabe. 8 você já... E aí eu fui categórica, assim, de tipo, 8 você já... Você tem certeza que você sabe o tamanho de um 8? Ah, mais ou menos. Então, olha, presta atenção. Não deixa passar 8, não.
Eu prefiro 15 e 2 do que um 8, praticamente. Porque eu me comprometo só com um 2, né? Eu me comprometo com um só, né? Dos 15 e 2. Aí deixa os 14 paradinho no backlog, assim. Bonitinho, sem se comprometer.
Ai, não vamos gerar estoque, né, gente? Vamos falar de estoque, não.
Depois joga fora. Joga fora depois, só deixa ela parar e joga fora.
Não joga fora.
Bom, gente, o papo foi muito, muito bom. Eu acho que tem vários assuntos aqui que a gente pode marcar um segundo round. Pra quem quiser deixar a sugestão aqui de todos os assuntos que a gente levantou, k21.link/lovetheproblem. Deixe lá a sua sugestão de episódio. Deixe feedbacks pro Suman, feedbacks pra Pri, feedbacks no link desse episódio aqui, dos outros também, por que não? Eu queria fazer duas coisas antes da gente encerrar. A primeira coisa é saber de dicas aí, ou referências rápidas, uma referência de cada um, ou uma dica de cada um, pra quem quiser se aprofundar nesse tema que a gente falou hoje. Alguém quer deixar alguma dica? Assim, eu tenho uma que tá no meu bolso aqui, mas eu vou ouvir vocês primeiro. Dicas ou referências do que ler, do que ouvir, o que estudar, o que fazer.
Tenho duas.
Duas.
Métricas Ágeis, do Rafael Albino.
Muito bom. Livro da Casa do Código.
Incrível. Fica de olho lá na Matriz dos Bichinhos, né? Na matriz de complexidade e incerteza que tem lá, se eu não me engano. Se não tiver, tem artigo do Albino com essa matriz. Fica de olho.
Vai estar no backstage, k21.link/lovetheproblem, link para os artigos. Albino, se estiver ouvindo e não estiver no backstage, por favor, me manda. Fala aí, Pri.
E o outro que eu já deixei aqui, que é de cabeceira, é o User Story Mapping, para ajudar você pioa, a colocar, a fatiar seus ônibus em motos.
Aí, ó. Muito bom, muito bom, muito bom. Uma salva de palmas para as recomendações de Pri aí. Suman, o que, que você traz de recomendação?
Bom, eu acho que uma coisa que é legal é tentar trazer a equipe, né, de desenvolvimento, a entender o produto, a de fato se envolver com isso, aí visitar lá o upstream, né, e mais que visitar, trabalhar ativamente ali. Então, eu sugeri pro pessoal dar uma olhada no material do Roman Pickler. Tem alguns canvas, algumas coisas lá, de você sempre, né, entender qual é o propósito, entender quem que você está atendendo. Então, acho bem legal aí nessa linha mais de produto. E quem achou interessante essa questão de, poxa, mas e aí como é que a gente pode ter previsibilidade se a gente não estima? Aí falaram que num planning poker talvez não seja a melhor forma de trabalhar e tal. Então, a referência do Troy Magenis também, ele tem bastante material de forecast aí. Acabei trazendo duas referências internacionais, né? Mas aí para trazer uma referência aí nacional... Love the Problem, tem vários episódios aí que o Lula falou aí, episódios pra trás foram muito legais, então com bastante gente boa aí, acho que é legal o pessoal dar uma visitada aí, quem não conhece ainda, quem não acompanha semanalmente, dá uma olhada aí.
Muito bom, muito bom, obrigado Suman pela referência aí. Eu vou deixar como referência aqui, o podcast Segue o Flow e o livro também, por que não, que é o livro que a gente discute lá no Segue o Flow, que é o The Principles of Product Development Flow. Tem tudo a ver com o assunto de hoje, né? Inclusive, no podcast a gente passa capítulo a capítulo, trocando ideia e tal. Eu acho que é um livro que assim, todo mundo que trabalha com produtos digitais deveria ler, apesar de ser muito difícil. Então todo mundo deveria ouvir o podcast, que é muito mais simples, muito mais fácil. Então ouve lá o Segue o Flow. E eu queria fechar mandando salves aqui, porque nós temos no nosso backstage um cardzinho lá que você pode mandar um salve, um abraço, um beijo pra qualquer pessoa nesse mundão. Então, no episódio de hoje, o Nicolas, que difícil o sobrenome do Nicolas, mas eu vou tentar. Nicolas Howeder. Tomara que eu tenha falado certo. Mas ele mandou um salve pro Diego Calil e pro Fábio Detmar, o vulgo Fabex, que são parças dele na jornada de agilidade. A Jéssica Ferrari tá mandando um salve pra Dani Oliveira e pra Cleidiane Silva, amigas e parceiras na jornada. O Eduardo Romero, tá mandando um salve pro Panda, Pandinha, ó, que foi o primeiro palestrante que ele viu falando sobre agilidade. Ó, fica aí, Panda. Tá de férias o Panda, ó. Ganhando salve de férias. O Edu mandou um salve também pra mim. Ó, que carinho, que amor, Edu. Tamo junto. Mandou um salve pra K21 inteira. Ó, que maneiro. E pra galera do Pontes Elefantes e pra equipe do Aerolitos aí, Léo, ó, editor ganhou aí também um salve, Aerolitos, edição inteligente. E finalmente pro Lucas Lourenço, que acaba de iniciar um desafio monstro em agilidade aí. Jéssica Alves, mandando um salve pra xará Jéssica Ferrari. Mandou um salve também pra mãe dela, pro pai dela, pra tia dela, pro Lula, mas ela não falou qual Lula que é. Deixamos aí no ar a dúvida, né? Vai que... E também pra Judy, um salve pra geral. A Fernanda mandou um salve pro Léo. Ó, mais um salve pro editor. O editor tá dominando esse podcast. O podcast agora é dele. Então salve pro Léo, editor do podcast aqui, do Love the Problem, da Aerolitos. É, ela falou que se identificou muito com o episódio 94, um dos mais divertidos, sem deixar de trazer os insights. É, tomou um café da manhã ouvindo a gente de manhãzinha, super divertido. Léo, tá conquistando a galera aí, ó. Aerolitos conquistando o mundo. Por hoje é só, gente. A gente se vê no próximo. Estamos chegando no 100 já, hein, ó. Estamos perto do 100. O que será que a gente vai ter no episódio 100? Não sei. Vocês vejam. Ah, importante. Pra quem gosta muito do Love the Problem, é um merchan muito rápido aqui, mas tem o programa de liderança exponencial com a Andressa Chiara e outras referências aí que a K21 tá lançando. Procurem saber, k21.link/loveTheProblem. A gente tá no YouTube agora com o Love the Problem, sem imagem, é só o áudio mesmo, mas pra achar os episódios bem mais rápido, né? Quer passar pra alguém? Passa do YouTube mesmo lá, tal. E se você tá vendo no YouTube, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, pá. Se você estiver ouvindo no Spotify, também dá pra assinar o canal, também dá pra ativar o sininho aí no Spotify, que eu sei que tá. E acho que era isso. Beijo, gente. Tchau. Tchau, Pri. Tchau, Silvana.
Tchau, tchau.
Tchau. Falou.
Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.